O caso Araceli. Araceli Cabreira Sanches Crespo vivia na cidade de Serra, vizinha à Vitória, no Espírito Santo, com sua mãe, a boliviana Lola Cabreira Sanches Crespo, seu pai, o eletricista espanhol Gabriel Sanches Crespo, e seu irmão, Luiz Carlos, 5 anos mais velho do que ela. Como filha mais nova, ela era protegida pelos pais e tratada sempre com muito carinho. A menina possuía uma rotina dificilmente quebrada, onde saía diariamente para ir ao Colégio São Pedro, na Praia do Suá, e no fim da tarde ia para um ponto de ônibus próximo, que ficava quase em frente a um bar, onde costumava brincar com um gato enquanto aguardava o transporte. No entanto, no dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, sua rotina foi alterada. Neste dia, a pedido da mãe, Araceli saiu mais cedo do colégio, supostamente devido ao horário do ônibus que a levaria para casa. Mais tarde, um adolescente disse à polícia ter visto Araceli brincando com o gato no bar, próximo ao ponto, mas que ela não entrara no ônibus. Essa teria sido a última vez que a menina foi vista com vida. Ao perceber que a filha não havia voltado no horário de costume, Gabriel utilizou seu velho Fusca para procurá-la na casa de conhecidos e pelo centro de Vitória. Quando constatou que ela realmente estava desaparecida, deixou seu retrato em redação de jornais e informou Lola, que teve uma reação esperada, se mostrando nervosa, preocupada e chegando a ser internada no hospital na tarde de sábado, devido a uma crise nervosa. No domingo pela manhã, as autoridades foram alertadas e foi dado início às buscas por Araceli. 6 dias após o seu desaparecimento, em 24 de maio, um garoto estava caçando passarinhos em um terreno baldio, atrás do Hospital Infantil Menino Jesus, na Praia Comprida, e acabou encontrando o corpo despido e desfigurado da pequena Araceli. Ela havia sido drogada, espancada e estuprada. Haviam marcas de mordidas em sua barriga, peito e vagina. O seu queixo havia sido deslocado por um golpe. E em uma tentativa de dificultar o seu reconhecimento, seu corpo, principalmente o seu rosto, havia sido desfigurado por ácido. Inicialmente, o corpo fora reconhecido pelo pai, através de uma marca de nascença. Mas, dias depois, a mãe fora fazer o reconhecimento do corpo e afirmara não se tratar de sua filha. A dúvida só foi sanada após algum tempo, quando exames confirmaram que aquele era, de fato, o corpo de Araceli. A brutalidade de seu assassinato chocou o país, que clamava que os responsáveis fossem levados à justiça. Mas o caso Araceli, desde o início, foi envolto em uma rede de cumplicidade e corrupção, e a sociedade foi silenciada e oprimida pela ditadura em que o país vivia. A crueldade acometida sobre uma menina de apenas 8 anos permanece impune até os dias de hoje. Na época, houve algumas teorias e suspeitos. Apontados como principais suspeitos estavam os filhos de duas das famílias mais ricas e importantes do Espírito Santo, conhecidos por terem diversos negócios envolvendo imóveis, hotéis, fazendas e casas comerciais. Dante de Brito Michelini, conhecido como Dantinho, é filho de Dante Barros Michelini, um conhecido exportador de café, e Paulo Constantin Relau é filho de Constantin Relau, um rico comerciante e poderoso membro da maçonaria. Segundo relatos, Paulo e Dantinho eram viciados e também traficantes. Eles costumavam utilizar um apartamento da família no centro de Vitória para dar festas regadas a drogas e orgias, onde também levavam garotas pequenas das quais abusavam sexualmente. E tais atos ilícitos seriam acobertados devido à influência da família. A teoria é que Araceli, enquanto aguardava o ônibus no bar em que fora vista pela última vez, foi sequestrada por Paulo Relau, que em seguida a teria levado ao bar Franciscano, na praia de Camburi, pertencente à família Michelini, onde ela foi estuprada e mantida em cárcere privado sob o efeito de drogas, por Paulo e Dantinho. Por causa do excesso de drogas, Araceli teria entrado em coma e sido levada para o hospital, onde já chegou morta. Eles teriam então descartado seu corpo na mata, logo atrás do hospital infantil, e jogado ácido em seu corpo para dificultar o reconhecimento. Uma outra teoria envolve também a mãe de Araceli, Lola, que era irmã de traficantes de Santa Cruz de la Sierra. Supostamente seria uma viciada e também traficante, fornecedora de drogas para pessoas influentes da cidade, além de ser dita como amante de Jorge Michelini, tio de Dantinho. No dia em questão, ela teria solicitado que a filha saísse mais cedo da escola e levasse um envelope com drogas até o apartamento utilizado por Paulo e Dantinho, de onde a menina não saíra com vida. Testemunhas misteriosamente mudaram suas histórias ou foram mortas. Dizem que aproximadamente 14 pessoas, entre testemunhas e envolvidos na investigação, tiveram uma morte repentina e cercada por mistérios. Após a morte da filha, Lola se divorciara do marido e voltara a viver na Bolívia. Alguns dizem que ela ainda teria feito uma última viagem movida pelo tráfico antes da separação. Em 1977, o juiz Hilton Cilly determinou que Paulo e Dantinho recebessem uma pena de 18 anos de prisão pelo assassinato de Araceli, e Dante Michelini, o pai de Dantinho, recebeu uma pena de 5 anos de prisão por tumultuar o inquérito para livrar o filho. Mas a sentença foi anulada e um novo julgamento realizado em 1991 absolveu os réus. Por conta deste terrível crime, o 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Isso a partir do ano 2000. A rua em que a família de Araceli vivia, antes chamada Rua São Paulo, se tornou Rua Araceli Cabreira Crespo. O escritor e jornalista José Louzeiro escreveu um livro sobre o caso chamado Araceli Meu Amor, que foi censurado durante a ditadura militar, a pedido dos advogados dos acusados. Araceli foi sepultada somente 3 anos depois de sua morte, no cemitério Serra Sede, um túmulo muito visitado até os dias de hoje. O caso Araceli se tornou um dos mais emblemáticos devido à sua brutalidade e também por sua impunidade.